Bezat Hashem, Daf Hei, Tatat de Baba Kama. Olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos Daf Hei na primeira linha, Edim Zomemim de Mamona Ulitni. Vimos ontem duas braitos que acrescentam mais Avot Nezikin à nossa Mishnah. Mishnah menciona 4 Avot Nezikin. E a Breta de Rabi Yoshai menciona 13 Avot Nezikin e a Breta de Rabi Hei 24 Avot Nezikin. Agressores primários que a Torá menciona. E a gente perguntou por que Rabi Yoshai só mencionou 13 Avot Nezikin e deixou de fora os que Rabi Hia acrescentou. Vimos ontem também porque a nossa Mishnah só menciona 4, vimos duas explicações. A resposta sobre a Breta de Rabi Yoshai é que Rabi Yoshai só está mencionando mamona, ou seja, dívidas. Coisas que a pessoa faz, causa danos e tem que pagar como qualquer outra dívida. E não mencionou multas. Rabi Hia acrescentou também as multas. Isso é uma diferença na lei, isso entre multas e dívidas. Quando a pessoa está endividado, ele está obrigado a pagar e não tem como se isentar disso. Já com relação a multas, se a pessoa ele causou algum dano, ele foi multado, ele vai para o tribunal e ele confessa que ele causou esse dano, o tribunal não sabia disso, e então ele está isento de pagar essa multa. Já é suficiente esse vexame que ele passou e vai passar por ter confessado que ele causou esse dano para alguém, roubou, outros danos que a gente viu, e a Torá isenta ele de pagar essa multa. Então, pergunta que a Gemara, começamos da ver em cima. Edim Zomemim de Mamona Ulitni. Quando duas testemunhas se tornam Edim Zomemim, duas testemunhas que tramaram prejudicar alguém, falaram que esse tal réu deve dinheiro, e era mentira. Vieram outras duas testemunhas e disseram: vocês dois nem estavam com esse réu nesse momento, vocês estavam conosco em outro lugar. Então, essas duas testemunhas que estavam tramando condenar essa pessoa, tem que pagar para ele esse dinheiro. Isso é uma dívida, fala Agmará, não uma multa. Por que a Biosha não menciona esse tipo de dano? Resposta: Savar Makir Rabi Akiva, Rabi Yoshá é sustenta como Rabi Akiva. Damar em Meshalmin al Piatzman, Rabi Akiva sustenta que esses Edim Zomemim foram multados a pagar esse valor que eles tentaram condenar o réu. Então, se eles vão e confessam que eles estavam só tramando, mas era tudo uma farsa, eles estão isentos do pagamento. Por isso, é uma multa Rabi Yoshá deixou de fora. Pergunta isso a Vale que Rabi Akiva, Litne Tregav Neshor, Litne Shor da Azik Shor, Litne Shor da Azik Adam. Pergunta, mas se Rabi Yoshaya sustenta como Rabi Akiva, Rabi Yoshaya deveria ter diferenciado em dois tipos de danos causados pelo boi. Rabi Yoshaya mencionou o Shor, o boi em geral. Rabi Yoshaya deveria ter diferenciado em duas situações que as leis vão mudar. Teria que falar uma situação que o boi agrediu um outro boi, um outro bem, e uma situação que o boi agrediu uma pessoa. Por quê? Tetnam fala Mishnah Rabi Akiva, Omer fala Rabi Akiva, Aftam Shechaval Ba'adam Yesholem Bemotar Nezek Sholem. Vimos já essa lei, sabemos quando um shortam, um boi que chifrou uma, duas ou três vezes, era considerado um boi inofensivo, o dono tem que pagar só metade da indenização. Na quarta vez em diante, já é um shormuad, é um boi já perigoso, o dono tem que pagar a indenização completa, mas primeira, segunda, terceira vez, o dono paga só metade. Rabi Akiva sustenta que isso é só se o boi ele agrediu um outro boi, um outro animal, outra coisa. Mas se um boi agrediu uma pessoa, tanto primeira, segunda ou terceira vez, o dono do boi tem que pagar pagamento completo, todo o dano causado por esse boi. Então você vê que é uma diferença na lei entre um boi que agrediu um boi e um boi que agrediu uma pessoa. Rabi Yoshá deveria ter mencionado essa diferenciação na Braita. Como a gente viu que Rabi Yoshá é diferente de situações que uma pessoa agrediu, uma pessoa, um boi, tem leis diferentes, Rabi Yoshá deveria ter diferenciado quando o boi agride também. Responde a uma ratavre, Rabi Akiva não existe, Rabi Akiva limitou essa lei, enfraqueceu um pouco essa diferença entre os dois casos. Detalhe como fala essa Braita, Rabi Akiva, ele fala Rabi Akiva. Yachol aftam shechaval ba'adam yeshorei min aliyah. A lei do shortam é o seguinte: quando um boi ele chifra uma ou duas ou três vezes, como a gente mencionou, ele chifrou um outro boi, o dono do boi tem que pagar metade da indenização, migufo, do corpo desse boi agressor. os bens, outros bens desse dono não estão compromissados a esse Hatzinesek, essa metade da indenização. Então digamos que esse boi, ele agrediu um outro boi, e metade da indenização vale 50. E o valor desse boi agressor só vale 40. O dono do boi dá esse boi para o prejudicado, mesmo que ele só está pagando 40, deveria pagar 50, essa é a obrigação dele. Paga migufu, usa o corpo do boi como pagamento. No caso de um shormuad, um boi que já é perigoso, o dono do boi tem que pagar minaria, pagar o pagamento completo, ou desse boi, ou de outros bens dele, como qualquer outra dívida, todos os bens do agressor estão compromissados a essa dívida. Para Rebbe Akiva, mesmo que quando um shortá agride uma pessoa, Rebbe Akiva diz que tem que pagar pagamento completo do dano, paga só migufo, paga só do corpo desse boi. Como fala Abraham, Tana Rebbe Akiva, Meriachol Aftam Shechaval Badam, Yisharei Minaliach, Tamud Lomar Yasselo, Migufo Yisharei Menom Yisharei Minaliach. Rebbe Akiva aprende isso do Passu, que mesmo que paga Nezek Shorem, quando agride uma pessoa, paga só do corpo desse shortá. Então, Rebbe Yoshe não quis diferenciar entre as duas situações, quando o boi agride um outro boi ou o boi agride uma pessoa, mesmo que a lei do shortam é um pouco diferente, mas não é completamente diferente. Paga Nezek Shalem quando agride uma pessoa, mas paga também do corpo do boi, não é completamente diferente da lei do que quando um boi agride um outro boi, que também paga do corpo desse boi agressor. Por isso Rebbe Yoshe, ele só mencionou o boi como um agressor, generalizando e incluindo todas as leis referentes a isso. Outra pergunta. Rebbe Yoshe não mencionou Onetz, uma pessoa que violentou uma Nahara Betulá, uma jovem virgem, que tem que pagar uma multa, mas tem que pagar também indenizações por causa disso. O dano que causou para essa jovem, a dor que ela sentiu, etc. Quando a pessoa incita uma jovem virgem a pecar com ele, também tem que pagar indenizações para o pai dela. Além da multa, em Motsi Shemra, a pessoa se casou, ele disse que essa mulher, na noite do casamento, que deveria ser virgem, não era virgem. Então isso, ele acusa ela de ter traído ele depois do noivado. E era mentira. Tem que pagar a multa, mas tem que pagar também indenizações. Mamona. Então por que Rebbe Yoshe não mencionou esses casos? Resposta, Manavshah. De qualquer forma, Rebbe Yoshe não tem que mencionar. Inezek Tanelei. Itzar Tanelei, Iboje Tanelei, o que você vai obrigar esse homem que violentou, incitou ou acusou a mulher? Obrigar ele o dano? Rebbe Yoshe já mencionou Nezek, a categoria de danos, inclui todos os danos, inclusive esse. Vai obrigar ele a pagar pela dor quando ele violentou a jovem? Rebbe Yoshe já mencionou Tzar. Vai obrigar ele a pagar pela vergonha que ele causou para a mulher? Também Rebbe Yoshe mencionou Boshet, então está tudo incluído nessa breta de Rebbe Yoshe. Rebbe Yoshe não tem que detalhar esses três casos, porque dá no mesmo, Nezek, Tzar e Boshet são as indenizações que esse homem tem que pagar. E Pgama e no Nezek, se você vai falar que esse homem, ele violentou ou incitou uma jovem a fazer a relação, tem que pagar o Pgama, a situação da jovem, que ela era virgem, e ela não é mais virgem, a situação dela se depreciou, então ele teria que pagar por isso, por esse dano que ele causou. Haino Nezek, isso é um dano como qualquer outro dano, e já foi incluso na Braita de Rebbe Yoshe, na categoria de Nezek, qualquer tipo de dano. Maitlach lembra, o que você vai perguntar? Knasa? As multas que o Onês, Mefate, Motsi Shemra tem que pagar? Bem, Knasa, o Kamari, como a gente já mencionou, que Rebbe Yoshe não está incluindo na Braita multas, só está incluindo indenizações. Ele disse Nezek, Tzad e Boshet. Outra pergunta. Por que Rebbe Yoshe não mencionou Metame? A pessoa foi na casa de outro e impurificou os alimentos dele. O valor dos alimentos se depreciou. Agora um alimento impuro vale menos. Metame, a pessoa foi na casa de alguém, pegou a trumá que estava designada ao Kohen e misturou com os outros alimentos laicos dessa pessoa. Uma pessoa que não é Kohen não pode comer essa mistura, tem trumá misturado, tem que pagar por esse dano. Menasser, a pessoa foi na casa de alguém e encostou no vinho em nome da idolatria. Tem que pagar a indenização porque proibiu o consumo desse vinho. Isso não são multas, são dívidas. Litni porque Rabi Yoshua não me ensinou. Manavshach, de qualquer forma, ele não tem que me ensinar. Porque Yezek Shelonikar Shmezek Hatanalei Nezek. Yezek Shelonikar Loshmezek Havalei Knasa Beknasa Lokamai. Isso é uma questão. A gente vai ver mais na frente. Se um dano desses, que é um dano não perceptível, ninguém percebe se o alimento está impuro ou puro, não é visível. Se a pessoa misturou trumá com rolim, trumá com alimentos laicos também não é perceptível. E o vinho também não parece diferente. É um exekxenonicá, é um dano sutil. Existe uma questão se esse tipo de dano está na mesma categoria do que outros tipos de danos. Será que é a mesma coisa a pessoa, ele impurificar alimentos, do que quebrar uma janela do vizinho? Então vamos assim, vamos falar exekxenonicá shmezek. Vamos falar que dano mesmo. A pessoa causou um dano, perceptível ou não, é um dano. E o tribunal obriga a pessoa a pagar. Hatanale nezek, Rabi Yoshua já mencionou nezek. Categoria abrangente de danos, inclusive esse dano. Yezek shelonikar lo shmezek. Se vamos falar que um dano sutil não está na mesma categoria do que outros danos, o tribunal não deveria intervir e obrigar a pessoa a pagar? Tem que pagar. Se ele não pagou, ele vai ser cobrado nos céus, mas o tribunal não deveria intervir. E o tribunal resolveu sim intervir, multou essa pessoa. Havaliknasa, no final das contas, é uma multa. O Beknasa do Kamaile Abiyoshaya nem está mencionando multas. Hamaleima Kassavara Bihia Ezek Shinonikar Loshmezek Deishmezek Hatanarenezek. Pergunta agora com a família Bihia. A Bihia mencionou também esses casos de danos não perceptíveis, a pessoa impurificou, misturou trumá com colina, etc. E também mencionou Nezek, os danos em geral. Então deve ser que conforme a Bihia, a obrigação de pagar por um dano não perceptível é uma multa. Por isso ele mencionou danos, que obriga a pessoa a pagar com qualquer dívida. E mencionou também esses casos de Ezek Shenonikar, porque são multas, algo diferente. Falando, não tem prova. Está na Ezeka de Minkera ou está na Ezeka de Lominkera? Pode ser que a Bihia sustenta que um dano não perceptível é como qualquer outro dano. Mesmo assim, Rabi Yehia mencionou Nezek e esses outros tipos de danos não perceptíveis, porque na prática são situações diferentes. Os danos na prática são diferentes. As leis são as mesmas. A obrigação de pagar é a mesma. Mas o estilo de dano, um dano perceptível, um dano não perceptível, na prática são diferentes. Então, por isso Rabi Yehia escolheu enfatizar esses tipos de danos não perceptíveis. Fala, bicha maletana de dar, tá na menina, lemaúto, drebe o chai. A nossa bicha menciona, são quatro avôs de Zikin, e menciona essa lista de quatro avôs de Zikin. A regra é quando o sábio da Mishnah, da Braita, menciona uma lista de coisas, e antes de falar a lista, menciona um número, ou depois de falar a lista, menciona um número de coisas, o sábio da Mishnah, da Braita, eles vieram ensinar alguma coisa. Contar a lista, a gente conseguiria contar sozinho. Porque eles mencionaram um número, é para ensinar alguma coisa. Então dá para entender o sábio da nossa Mishnah mencionou que são quatro avôs de Zikin, para diferenciar entre esses avôs de Zikin dos avôs de Zikin de Rabi Yoshaya. Como a gente viu ontem, são situações diferentes. Rabi Yoshaya mencionou danos que a pessoa causa, a Mishnah se trata de danos que o patrimônio dele causou. Rabi Yoshaya está na menina de Lemot de Rabi Yehia. Rabi Yoshaya também mencionou o número de 13 itens da lista. E Rabi Yoshaya veio diferenciar entre esses 13 e os outros que Rabi Yehia acrescentou. La minyana de Rabi Yehia lemou temai. Porém, por que Rabi Yehia mencionou que são 24 avôs de Zikin e mencionou na lista os 24? O que Rabi Yehia deixou de fora? O que ele veio diferenciar? Lemou temoser o mefagel. Como Rabi Yehia veio diferenciar entre esses 24 casos, e o caso de moser, a pessoa ele delatou alguém para o governo. É proibido delatar. E tem que pagar uma indenização por isso. O mefagel, ou o coelho que está lá servindo no Beit HaMikdash, ele deveria sacrificar um sacrifício, e ele sacrificou, porém com uma intenção inválida. Ele, por exemplo, abateu o animal com a intenção de sacrificar o resto do animal depois do prazo permitido, isso invalida o sacrifício. E causa um prejuízo para o dono do sacrifício. O dono do sacrifício tem que trazer um outro animal para sacrificar, esse animal se invalidou. Rabi Yehia deixou de fora esses dois casos. O coelho também tem que pagar para o dono do animal uma indenização. Pergunta Velitni, por que a Berria não mencionou esses dois casos, Moser e Mefagel? Bishlam Mefagel e Kodashim Lokamai. Dá para entender por que a Berria não menciona Mefagel, no caso do Cohen, porque lá o Cohen ele prejudicou algo que pertence ao Beit HaMikdash. Causou um prejuízo indiretamente ao dono do sacrifício, mas esse animal foi santificado já, pertence ao Beit HaMikdash. Então a Berria deixou isso de fora. A Berria se trata de danos entre uma pessoa e outra, não contra um bem do Beit HaMikdash. Ela Moser Maitama Lotare. Porém, por que a Berria não mencionou o caso de Moser, o delator? Ele prejudicou uma pessoa com isso. Resposta: Shane Moser de Dibura, o Bedibura Lokamari. A Berria não mencionou Moser porque lá o ato agressor é diferente. Lá a agressão é verbal. Ele foi para o governo e delatou alguém. O ato de agressão é uma fala, e a Berria não se trata desse tipo de danos. A Berria se trata de atos. Pergunta da Motsi Shemra de Dibura ou Vektani. No caso que a pessoa ele fala mal da mulher dele, fala que ela não era virgem, e acusa ela de ter traído ele, isso é uma mentira, ele agrediu ela com a fala. E a Berria mencionou. Resposta de Dibura de Ibe Maseu. A resposta é que esse marido ele tem que pagar indenizações e multa, não só por causa do que ele falou. Ele fez a relação com a mulher dele, ela era virgem, ele mentiu, falou que ela não era virgem, tudo isso, esse ato da relação, e depois ele mentiu, obriga ele aos pagamentos. Não só a fala dele. Tudo isso é uma agressão à mulher. Então, é diferente esse caso de Moshe Shemra e o caso do delator, que ele foi e simplesmente falou para o governo mal de alguém. Pergunta vai Edim Zomemim, Dibura de Lei Bemase, o Vektane, Ebihem ensinou Edim Zomemim, as duas testemunhas que tramaram culpar alguém uma quantidade de dinheiro. Eles agrediram essa pessoa com a fala, com a acusação, com o testemunho falso. Ebihem ensinou, Mahat Mafagav de Lei Bemase, Rahman Akarimase. É verdade, lá eles não fizeram nenhum ato, eles falaram contra essa pessoa, mas a Torá chama o testemunho de um ato corporal. Dirtigum falou para o Sub, Vassitim Lokashed, Zanamasotlach. Falou para o Sub, façam com essas duas testemunhas. E dimos o menino que tramaram contra alguém, façam com eles o que eles quiseram fazer com o fulano. Então, o Aturá considera que esse testemunho falso, como um ato corporal, como qualquer outro maase, por isso a Berria, ele mencionou e dimos o menino na Braita. Fala na Bishna Maletana de Dan, Tana Avô, Mechal de Ikatoladot. Dá para entender a nossa Mishnah. A Mishnah menciona esses quatro Avod Nezikin, e o motivo que a Mishnah chama isso de Avod Nezikin, os agressores primários, é porque esses agressores primários se ramificam em Toladot, em ramificações, agressores secundários. Ela é Rebbe Ria, Rebbe Yoshai, Avod Michal Deika Toladot, Toladotein, Mainil. Porém, Rebbe Yoshai e Rebbe Ria mencionaram esses 13 ou 24 Avod Nezikin, por que eles chamaram isso de Avod Nezikin? Os agressores primários, os pais dos agressores. Quais são as toladot, quais são as ramificações? Amara Biaval, Kulan, que é a avó de Shalem Bimeita. Falando realmente, Rabi Yoshai e Rabi Reha mencionaram esses outros tipos de agressores, chamaram eles de avot, não porque eles têm toladot, têm ramificações. Não tem ramificações. O ladrão é o ladrão, independente da situação. A pessoa que envergonha, causa dor, é a mesma coisa, não tem ramificações a isso. Ou causou a dor, ou não causou a dor, ou causou dano, ou não. Nossa Mishnah menciona os avot para dizer que tem ramificações. O motivo que Rabi Chiya e Rabi Shaima chamaram isso de avot é por outro motivo. É para dizer que as leis dos pagamentos desses 24 ou 13 avot Nezikim é a mesma lei do que os avot Nezikim da nossa Mishnah, que tem que pagar de Meitav. Se a pessoa vai pagar com terra, tem que dar uma terra classe A, idit, uma terra boa. Fala na Maitá, mas como saber realmente que todos esses 24 agressores têm que pagar com Meitá? Se vão pagar com terra, tem que pagar com uma terra boa. Ate atacha nitnai shalem kasef. Você sabe essa lei? Por causa de quatro palavras, que cada palavra forma uma gzerashavá. Natural usa o mesmo termo em assuntos diferentes para associar esses assuntos e associar as leis. Então, o que a gente vai associar é a lei que quando a pessoa ele causa qualquer tipo de agressão, ele tem que pagar com uma terra boa, se ele vai pagar com terra. Pode pagar com dinheiro vivo, mas se vai pagar com terra, tem que pagar com uma terra idita, uma terra boa. Continua. Lá é a chor que a Ariama vê. A Mishnah fala os quatro avôs de Ezequim e fala que um av não é igual a outro. Um agressor não é igual a outro agressor. Mas o que amar? O que a Mishnah quis dizer com isso? Marazit, Mishmederá, falou sábio, ah, que amar? Isso a Mishnah diz. A Mishnah perguntou por que é necessário que a Torá mencione esses quatro avôs de Ezequim? Menciona um agressor. Eu vou deduzir se nesse caso a pessoa responsável tem que pagar. Outros casos que ele é responsável por um dano também tem que pagar. Depois a Mishnah fala que não. A Torá tem que mencionar esses quatro, porque cada um desses quatro tem um aspecto rigoroso, tem uma humra que não existe nos outros. Se a Torá mencionasse só um, ela falar, ah, por causa desse aspecto rigoroso que existe aqui, existe a obrigação de pagar. Nos outros casos, talvez não exista a obrigação de pagar, porque esse aspecto rigoroso não se aplica nos outros casos. Como a gente viu ontem, as diferenças entre cada um dos avôs de Ezequiel. Depois a Mishnah fala que os dois primeiros avôs de Ezequiel não são iguais aos próximos. Mas o que é Amar? O que a Mishnah quis com isso? Amar Avmeshar, Shemeshmederá, falou sábio, o que a Mishnah quis dizer? Viramos a página. Dichtov Rahmana. Tarti, Veteti, Dachminai. A Mishnah falou o seguinte: é verdade, se a Torá menciona só um agressor, a gente não ia conseguir deduzir os outros. Porém, por que a Torá não menciona só dois? Menciona, por exemplo, quando um boi chifra, o dono do boi tem que pagar. E menciona quando um boi come e causa um prejuízo, o dono do boi tem que pagar. Keren e Shen. Então eu poderia falar o seguinte: quando a Torá fala que quando o boi chifra, o dono do boi tem que pagar, vai falar, deve ser a mesma coisa no caso do fogo. A pessoa responsável pelo fogo tem que pagar. Aí você vai falar que não. Na lógica, eu posso dizer, olha, o motivo que o dono do boi que chifrou tem que pagar é porque isso é uma agressão grave. O boi, ele agrediu com a intenção de agredir. E o dono não tomou conta desse boi, isso obriga o dono do boi a pagar esse dano que o boi chifrou. Já no caso do fogo, ninguém teve a intenção de prejudicar alguém. O fogo não teve a intenção de prejudicar, com certeza, e o dono do fogo também. Ele não cuidou do fogo e o fogo se espalhou com o vento. Você poderia falar que o dono desse fogo não tem obrigação de pagar. Falaria que sim tem obrigação de pagar, porque olha só o outro agressor que a Torá mencionou. Quando o boi come e causa um prejuízo. Quando o boi come, ele não tem intenção de agredir. Ele tem intenção de comer. E mesmo assim a Torá obrigou o dono do boi a pagar por isso. Então se nota que o motivo que no caso de Keren, quando o boi chifra, o dono tem que pagar, não é porque necessariamente porque o boi teve a intenção de agredir, isso torna uma agressão grave. Porque olha só o caso de Shen, o caso do boi que comeu, dá no mesmo, tem que pagar. Então eu falo a mesma coisa no caso do fogo, tem que pagar. E se eu fosse falar, eu não posso aprender de Shen, quando o boi come e o dono tem que pagar por isso, para o caso do fogo, porque no caso de Shen, quando o boi comeu, ele desfrutou do dano. Esse análise é com. Então, eu poderia falar por causa disso que o boi teve proveito desse dano e o dono do boi também teve proveito desse dano. Ele está economizando comida, falar por isso a Torá obriga o dono do boi que comeu a pagar. No caso do fogo, ninguém teve proveito desse dano. Então, eu poderia falar que o caso do fogo, o responsável sobre o fogo não tem que pagar por isso. Falar que sim tem que pagar, porque olha só o outro caso que a Torá menciona. No caso, quando o boi chifrou e causou o dano, o boi que chifrou não teve proveito desse dano e o dono também não. E mesmo assim a Torá obrigou o dono a pagar. Então se vê que o motivo que no caso de Shen, o dono do boi tem que pagar não é porque o boi e o dono do boi tiveram proveito disso. Porque no caso de Keren também existe a obrigação a pagar. E quando o boi chifra, ninguém tem proveito. Então ia falar, usando esses dois, vamos extrapolar no caso do buraco, no caso do fogo, que também tem obrigação a pagar. Depois a Mishnah fala que não. Não é suficiente dizer quando o boi chifra e quando o boi ele come, o dono tem obrigação a pagar. Porque mesmo que cada um tenha um aspecto rigoroso diferente, porém os dois têm o mesmo aspecto rigoroso com relação ao quê? Com relação a que eles têm vida própria. O fogo não tem vida própria. Quando o fogo agrediu, o fogo ele teve parte no dano, mas parte do dano também foi causada pelo vento. O vento que espalhou o fogo e causou o dano. Então eu poderia falar, no caso do boi, toda a agressão foi por causa do boi de fulano, então fulano tem que pagar. No caso do fogo, o fogo ele fez o dano em sociedade com o vento, poderia pensar que não tem que pagar. Fala Mishnah, por isso a Torá tem que dizer também o fogo. E assim por diante. Amarava falava, Kulu kishadet borbenayu, ate akulu bameatzad. Falava, se a Torá tivesse dito que o responsável sobre um buraco tem que pagar pelos danos, e mais outro agressor, qualquer um, já seria suficiente para deduzir os outros agressores. Por exemplo, a Torá fala que quando um boi come, Shem tem que pagar. E quando a pessoa é responsável sobre o bor, tem que pagar pelos danos do buraco. Já seria suficiente, porque o buraco não tem kavanatole azik, intenção de prejudicar alguém. O buraco não tem vida própria. E o buraco não tem proveito do dano. Então eu poderia falar, olha, se na situação do buraco, o dono do buraco tem que pagar pelo dano, falar a mesma coisa nos outros casos, outros agressores. Porém, ia falar que não, é rebater isso. Falar que o buraco é trilata siatole nezek. Ou seja, o buraco já da origem dele, um buraco foi cavado na rua, de forma proibida, um buraco foi cavado num recinto público de alguém, de forma proibida, esse buraco, já a origem dele é a agressão. O buraco é a agressão materializada. Um buraco na rua não tem nenhuma função, a não ser a função negativa de prejudicar as pessoas. Por isso, o responsável sobre esse buraco tem que pagar. O boi, ele não é a agressão materializada. O boi serve para trabalhar no campo, para o abate. O fogo também. Então, poderia falar no caso do fogo, no caso do boi, não tem obrigação de pagar. Aí eu usaria o outro agressor que a Torá mencionaria, por exemplo, que o boi comeu e prejudicou. Mesmo assim, que o boi não é... a função principal do boi não é agredir, mesmo assim, o dono do boi que comeu tem que pagar. Então, falar a mesma coisa nos outros tipos de agressores. E assim por diante, eu ia usar o buraco e outro tipo de agressor para deduzir os outros agressores. Seria suficiente falar Ava? Porém, falava Lebaram e Keren. Eu ia saber todos os agressores, com a exceção de Keren. Eu não ia saber que quando o boi chifra, o dono do boi tem que pagar. Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, do buraco e Shem. Eu ia falar, olha, nesses dois casos, o responsável sobre o dono tem que pagar. Por quê? Porque Moadim Mitrilata. Um buraco, ele é perigoso de nascença, entre aspas. E um boi, ele é perigoso para comer alimentos que pertencem a outros, também de nascença. Já no caso do boi chifrá, ele não é muad mitrilato. Quando ele nasce, ele é considerado um shortá, é um boi considerado inofensivo. Então, ia pensar que nas três primeiras vezes que o boi chifrá, o dono está isento de pagar. Porque na prática, a cobrança sobre esse dono do boi é bem menor. Eu podia falar, eu não pensei que esse boi era perigoso. E eu poderia pensar que ele está isento do pagamento as três primeiras vezes que o boi chifrou. Quarta vez já é um chormoá, já se torna um boi perigoso. Eu falava, a Torá teria que dizer, bor, outro agressor e também Keren, para dizer essa lei das três primeiras vezes que o boi chifrou. Porém, cumprimento era o lemanda, amar aderaba Keren adifa shikamanatul azik, afilo Keren ameatia. Ele fala, Rava, tem uma opinião que sustenta que o fato do boi ser chamado de um shortá, um boi que é considerado inofensivo, não é realmente que é um boi inofensivo. O boi é uma ameaça. Nas três primeiras vezes, existe um desconto que a Torá faz com o dono do boi, porque o dono do boi poderia falar, eu não pensei que esse boi ia prejudicar. Mas não porque, na verdade, o boi não é perigoso. O boi é sim perigoso, existe um desconto sobre o dono do boi. Ele poderia pensar que o boi é inofensivo. Mas é verdade, conforme a sua opinião, o boi é perigoso já de nascença. A prova disso é falar a sua opinião que Kavanatul Azik, quando o boi chifra, ele fez isso com o instinto agressor dele. Então ele tem instinto agressor, ele é perigoso. Então conforme a sua opinião, a Torá poderia falar a situação ali do buraco, outro Avnezekin, a gente ia deduzir todos os outros Avnezekin disso. Então a pergunta é, porque a Torá tem que escrever todos os quatro avôs de Ezequim. Leichotem, falava, o motivo é para falar as particularidades da lei de cada um. Keren, lechalek, bentam, alemuedet. A Torá quer mencionar a situação que o boi chifrou, para diferenciar entre as três primeiras vezes que o boi chifrou e a quarta vez em diante. Metade da indenização, toda a indenização. Shervereg, a Torá quer mencionar quando o boi ele comeu e causou um prejuízo, quando o boi andou e causou um prejuízo, Lepotram, Birchutrabim, para ensinar a lei, que quando o boi come algo de alguém num recinto público, o dono do boi não tem que pagar por isso. Quando o boi anda num recinto público e causa um dano, o dono do boi também não tem que pagar nada por isso. Bode, Tor Boitaquilim, a Torá quer mencionar a lei do buraco que causou um dano, para ensinar a particularidade do buraco, que quando se cai um utensílio dentro do buraco, o dono do buraco não tem que pagar por esse dano. Vamos usar a fonte disso na frente, essa é a opinião da maioria dos sábios. O Rabiudá de Mechaibaneske Kelim Bebor, conforme Rabiudá que diz que o responsável sobre o buraco tem que pagar pelos utensílios quebrados lá. Então ele ficou boitada, a Torá me ensinou a lei do Bor, para dizer que se uma pessoa cair dentro do buraco, o responsável sobre esse buraco não tem que pagar a indenização. Também a gente vai ver na frente o motivo. Adam lechavu be'arbadvarim, a Torá quer mencionar quando a pessoa causa um dano para uma outra pessoa, para dizer a particularidade que o agressor tem que pagar 5 pagamentos. Fora o dano, tem que pagar também pela dor, o tsar, ripui, o tratamento médico que essa pessoa precisa, shevet, é o prejuízo que ele tem, que essa vítima tem por não ter ido trabalhar esses dias da recuperação, e bocha, da vergonha que essa pessoa passou. Este leftor boitatamun, a Torá menciona a lei do fogo, para ensinar que quando um fogo se espalha num outro campo e queima coisas que estavam escondidas no campo. Tinham coisas escondidas, tampadas, e o fogo queimou. O responsável pelo fogo não tem que pagar pelo que estava escondido, só porque ele estava revelado. Vamos ver na frente por quê. O Rabiudá de Mechaiva Nesquetamun Beish Ratuemai, conforme Rabiudá que diz que a pessoa tem que pagar por todos os danos do fogo dele, mesmo pelo que estava escondido, porque a Torá tem que escrever a lei do fogo, para ensinar a lei de prejuízos raros que o fogo causou. Por exemplo, que o fogo ele prejudicou o arado, a terra que já foi arada da pessoa, ressecou a terra. Ou que o fogo escureceu as pedras que estavam nesse campo. São prejuízos raros que o fogo normalmente não causa. Somente um fogo bem forte causa, escurece as pedras assim, ou seca um arado. Então, uma vez assim, eu poderia pensar que a pessoa responsável pelo fogo está isento desses pagamentos, porque foram prejuízos inesperados. E fala a Torá que sim, está obrigado. Então, cada Avnezikim tem suas particularidades, por isso a Torá mencionou eles. Esperamos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver uma lei interessante. A pessoa constrói um muro na rua e esse muro cai. Quando essa pessoa está obrigada a pagar pelos danos, quando não? E vamos ver também no próximo DAF, com qual terra a pessoa tem que pagar pelos danos, o que considera uma terra boa. Com muito mais no próximo dado. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.